Vejamos quais são as competências da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal na execução de políticas públicas. O texto da Constituição Federal de 88 embasará todas as discussões deste item, sendo a apreensão do espírito democrático dos seus artigos 1º e 3º fundamental para a construção e desenvoltura do discurso das candidatas. Profundamente arraigados na perspectiva de participação popular, esses artigos são um preâmbulo indispensável à compreensão da divisão das competências entre a União, Estados e Municípios e o Distrito Federal. Isto porque eles associam questões estruturantes do Estado, questões fundamentais do Estado brasileiro, como valores, ao formato que a sociedade deve adquirir. No artigo 1º, estão expostos os fundamentos do Estado Nacional, isto é, os elementos pertencentes ao país, portanto, que devem ser pontos constantes do discurso das candidatas comprometidas com a consolidação do Brasil enquanto Estado Democrático de Direito. Assim, o artigo 1º diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos 1. A soberania. 2. A cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E 5. O pluralismo político. Ele ainda tem um parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Esses 5 pontos constitucionais apontam para a correção de nossas grandes mazelas morais: o entreguismo, a exclusão sociopolítica e cultural dos indivíduos, a degradação humana, a herança escravocrata e o totalitarismo político. No artigo 3º, por sua vez, no qual estão definidos objetivos, metas e normas qualitativas que deverão ser alcançadas pelos governos a partir da efetivação de políticas públicas nos níveis federal, estadual e municipal, temos a base física para uma prática democrática, isto é, para a organização da plataforma político-administrativa da candidata. O artigo 3 diz dessa maneira: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e ainda reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Os objetivos nomeados neste artigo 3º anunciam o desejo de nos tornarmos um país para todos e todas. Conheçamos agora mais de perto o que cabe a cada poder. Ao Poder Executivo, na esfera da União, cabe exercer a chefia de governo. No Brasil e em todos os países presidencialistas, essa função é exercida pelo Presidente da República. É típico de sua função administrar. 2. Ao Poder Legislativo, no nível nacional, cabe exercer o Parlamento, que no Brasil corresponde ao Congresso Nacional, composto pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Sua função precípua é a elaboração das leis. Agora, ao Poder Judiciário cabe julgar, através de seus juízes, desembargadores e ministros do Judiciário. No que se refere às outras instâncias, estados, Distrito Federal e municípios, essas competências recaem, no caso do Executivo, sobre os governadores e governadoras, e prefeitos e prefeitas, respectivamente, enquanto no que se relaciona com o Parlamento, sobre as Assembleias Legislativas Estaduais e Câmaras de Vereadores e Vereadoras. No caso do Poder Judiciário, não existem responsabilidades locais. Estas são exercidas pelo Tribunal de Justiça Estadual e pelas comarcas, que agregam um município-sede e vários municípios circunvizinhos. As competências do Poder Executivo ainda podem ser comuns às três instâncias, ou seja, federal, estadual e municipal, como disposto no artigo 23 da Constituição Federal. O conteúdo deste artigo 23, bem como um maior detalhamento das competências dos três poderes e das instâncias federal, estadual e municipal, estão disponíveis no material de apoio a este curso que estamos fazendo aqui. Perseguindo agora objetivamente o sentido de apoiar as candidaturas de mulheres aos poderes locais nas próximas eleições municipais, passamos a informar com mais profundidade sobre os papéis que elas se propõem a desempenhar ao concorrerem a cargos eletivos. No caso da vereadora, o seu papel principal é justamente representar a sociedade na Câmara Municipal, enquanto da prefeita é a gestão dos negócios do município e da comunidade, estando esta subordinada apenas à lei e não a outras autoridades. Muito embora o trabalho das prefeitas e vereadoras se complementem, suas funções e competências são distintas. A prefeita, por exemplo, pode prometer que vai criar creches, a vereadora não. Ela pode sim prometer que apoiará a prefeita nesta iniciativa. As funções das prefeitas são da ordem política, executiva e administrativa. E a das vereadoras, legislativa e política. Assim, podemos dizer que as vereadoras têm duas grandes missões. Uma, fazer as leis. Duas, fiscalizar o trabalho do Poder Executivo Municipal. A compreensão de cada uma sobre o seu papel é indispensável para que a candidata não venha a se comprometer com tarefas que tanto constitucionalmente como na prática não terá condições de cumprir. Do ponto de vista das interdições impostas pela natureza dos seus cargos públicos, as prefeitas e vereadoras não podem 1. Ser proprietárias ou diretoras de empresas com contrato com o seu município. 2. Eleger-se simultaneamente para outro cargo eletivo. E 3. Impetrar ação judicial contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, autarquias, empresas públicas e empresas concessionárias de serviço público. Dando continuidade a este tópico, vamos reforçar alguns dados sobre o último resultado eleitoral para o Executivo e o Legislativo municipais. As mulheres governam apenas 11,9% das cidades brasileiras. E no universo de 57.814 cadeiras legislativas, apenas 7.803 são ocupadas por mulheres, o que corresponde aos míseros 13,5% das vagas. Isto significa que as mulheres não somam ainda um número suficiente para influir nas decisões das cidades brasileiras. Conflitando com esses números, apenas simbólicos para qualquer representação, nós, mulheres, somos 52,5% do eleitorado. Deveríamos ser também 52,5% das candidaturas e repetir este percentual nas eleitas. Como isso não se efetivou até hoje, podemos dizer que vivemos numa democracia representativa faltosa, sujeita a degenerações contínuas. O momento de uma nova eleição, por sua vez, significa a possibilidade de correção desse cenário desvantajoso para as mulheres e perigoso para a própria democracia. Enfim, ao sermos maioria da população e do eleitorado, poderíamos potencialmente eleger quem nós quiséssemos. No Brasil, os níveis federal, estadual e municipal. Porém, como a cultura patriarcal pesa mais do que os números, as mulheres sofrem discriminações políticas em razão da sua condição de gênero. desde a escolha das candidaturas pelo partido até as restrições familiares, passando por sua menor visibilidade pública e menor estrutura financeira. Portanto, é premente nos organizarmos enquanto segmento da população, pressionar os nossos partidos para acolherem e prestigiarem as nossas candidaturas e assim dispormos das condições materiais e políticas para eleger mulheres e promover a igualdade política entre os sexos. Agora vamos conversar sobre políticas públicas para todas as mulheres. Escrevíamos no caderno da candidata Mulheres e Política, elaborado pela Secretaria da Mulher de Pernambuco, SEC Mulher PE, em parceria com a Associação Municipalista de Pernambuco, a AMUP, em 2016, que as políticas públicas para as mulheres no Brasil são aquelas ações que têm como sujeitos as mulheres e estão dirigidas, 1. À reparação das discriminações por elas sofridas ao longo da formação do Brasil. 2. À promoção da igualdade social, política e econômica entre os sexos. E 3. Ao atendimento adequado das necessidades específicas das populações femininas. Resumindo, dizíamos e repetimos agora que as dimensões das políticas para as mulheres abrangem reparação, proteção e atendimento às suas especificidades biológicas e culturais. Biológicas, conquanto ligadas à reprodução, gravidez, parto, pós-parto, etc. Culturais, relacionadas às suas desvantagens sociais, econômicas e políticas. Aqueles três sentidos da reparação, proteção e atendimento, toda a população feminina é demandante das mesmas políticas públicas. No entanto, as mulheres não são iguais entre si, muito menos no Brasil. Por isso, dependendo do seu lugar de nascimento, campo ou cidade, de sua orientação sexual, heterossexual, lésbica ou transexual, da sua idade, criança, adolescente, adulta ou idosa, da cor da sua pele ou etnia, negra, branca, indígena ou amarela, etc., elas têm necessidades próprias e por isso demandam políticas públicas específicas. Essa compreensão gestada pelo feminismo, que exprime o respeito à diversidade, quando transportada para os campos da elaboração e da execução de políticas para as mulheres, amplia o alcance da ação do Estado, alarga as suas possibilidades de efetivar a democracia e de contribuir com o empoderamento das populações femininas, uma vez que valoriza a condição das mulheres de sujeitos de direito e de ação. Esta é a diferença fundamental entre a perspectiva filantrópica patriarcal da política para mulheres e as inspiradas no feminismo. Na primeira, a base ideológica é a compreensão de que as mulheres são indivíduos apenas vulneráveis, carentes e, portanto, eternos dependentes da ação do outro. Na segunda, as mulheres são tomadas como protagonistas de mudanças na sociedade e nas suas próprias vidas. Vejamos essas trajetórias. Trajetória da criação de políticas para todas as mulheres. No Brasil, o processo de criação de políticas públicas para as mulheres é revelado ao analisarmos a participação das brasileiras na agenda pública nacional nos últimos 45 anos. Foi ali, em 1975, com a retomada do movimento feminista e a instituição da Década da Mulher pela Organização das Nações Unidas, ONU, que começou, ainda em plena ditadura militar, a pressão sobre o aparato do Estado para a adoção de ações em favor da emancipação e da melhoria das condições de vida das mulheres. O fato público que marcou o início dessa etapa foi a realização da Semana de Pesquisas sobre o papel e o comportamento da mulher brasileira na sede da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, no Rio de Janeiro, naquele mesmo ano. Lá estiveram reunidas feministas brancas e negras, gente da universidade, da classe operária e da militância clandestina, Naquele momento em que a repressão política proibia as movimentações populares, estudantis, passeatas e assembleias, a denúncia do machismo e a defesa pública da igualdade de direitos entre os sexos no espaço de um seminário de pesquisa parecia algo apropriado e, ao mesmo tempo, muito ousado. Mais do que isso, desafiador do patriarcado como um todo, pois o que acontecia era o lançamento das mulheres como protagonistas das lutas por liberdade, mediante a criação de formas próprias de enfrentamento do regime militar e de promoção de redemocratização de todo o país. As mulheres atuavam em duas frentes: na auto-organização, demandando políticas públicas em favor de sua emancipação, e na construção de comitês pela liberdade dos presos políticos e pela volta dos exilados. Em dezembro de 1979, veio então a anistia, e o trabalho político das mulheres foi amplamente reconhecido. As que voltavam do exílio se juntaram às que haviam ficado. Cresceram os grupos feministas e a pressão sobre o aparato do Estado aumentou. Esse reencontro produziu uma grande troca de experiências e novos conhecimentos. Produzidos pelas mulheres foram ofertados à sociedade brasileira. As que haviam saído e as que tinham ficado não estavam apenas a cumprir com o seu papel de esposas e acompanhar os maridos. Eram mulheres políticas e profissionais. Entre 1982 e 1983, as brasileiras estavam participando dos debates para a formulação do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, PAISME, hoje denominado de Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, PANAISME. Da mesma forma, eu estava discutindo com candidatos aos governos estaduais a inclusão em suas plataformas de campanha de questões do interesse das mulheres e a criação de órgãos de políticas para as mulheres no aparato do Estado. Muitas coisas mudaram. Tanto é que hoje as mulheres estão exigindo apoio para suas candidaturas e se preparando para ter um discurso que corresponda ao volume de participação das mulheres na população. Porém, precisamos ter consciência de que a ação feminista, ao tornar-se sempre mais presente e de maneira continuada no aparato do Estado, levou um número crescente de mulheres para o campo da formulação e implementação de políticas públicas específicas e especializadas, a exemplo da criação dos Conselhos da Condição Feminina de São Paulo e Minas Gerais, ambos em 1983. Do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, CNDM, em 1985, da Delegacia Especializada da Mulher, DEAM, de São Paulo, no mesmo ano, e a do Recife, em 1986. Desta feita, a entrada das mulheres no aparato do Estado moveu-se em duas direções. Primeira, pela perspectiva de desconstruir o sexismo presente nas políticas existentes, a exemplo da criação de especialidades no interior de órgãos setoriais ou reformulação de leis e normas para atendimento adequado das populações femininas. 2. Pelo veio de inaugurar políticas públicas próprias, afirmativas, voltadas para a emancipação e empoderamento das mulheres, no sentido de garantir às populações femininas os direitos que os homens já desfrutavam, o feminismo sensibilizou as mulheres de diferentes movimentos sociais, as quais passaram a demandar, junto às suas organizações e ao Estado brasileiro, o lugar de beneficiárias diretas das políticas públicas, instigando a ruptura com a situação tradicional que as colocava como beneficiárias apenas enquanto membros da família. São exemplos de conquistas neste campo: 1. A inclusão do nome das mulheres no título da terra e na escritura das unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. 2. a preferência das mulheres para a titularidade do Bolsa Família. 3, a oferta de formação profissional e tecnológica no âmbito do CETEC, MEC, por meio do programa Mulheres Mil. Como resultado dos esforços de criação de órgãos especializados no interior de ministérios e secretarias setoriais, temos, por exemplo, a implantação das diretorias de saúde da mulher, bem como as de polícia da mulher e de apoio à mulher rural, dentre as políticas públicas específicas e especializadas para as mulheres, estão o PANAISME, do qual já falamos, que é orientado pelas conceituações feministas de direitos sexuais e direitos reprodutivos. Em seguida, estão os serviços para a efetivação do direito ao aborto legal em casos de estupro, risco de morte para a mãe e de fetos com anencefalia. 3. As leis Maria da Penha, que é a Lei nº 11.340, de 2006, a Lei da Notificação Compulsória, que é de número 10.778, de 2003, a Lei do Feminicídio, que tem o número 13.104, de 2015, e a Lei da Importunação Sexual, Lei nº 13.718, de 2018. Ainda no campo do enfrentamento da violência contra as mulheres, temos a Rede de Atendimento Especializado, que é formada por delegacia, centro de referência, casa-abrigo, serviços de saúde, etc. Temos também as ouvidorias e centrais telefônicas de recebimento de denúncias de violência e discriminações contra a mulher. No espaço do controle social, temos os Conselhos de Defesa dos Direitos das Mulheres nas três esferas do Poder Executivo. Temos também os organismos de políticas públicas para as mulheres nos níveis federal, estadual e municipal, além dos órgãos ligados ao sistema de justiça, defensorias, varas, coordenadorias e promotorias especializadas da mulher. E, por fim, temos ainda as comissões de defesa dos direitos das mulheres do Poder Legislativo nos âmbitos federal, estadual e municipal. Esse panorama no interior do aparato do Estado nos dá ideia das dimensões do trabalho político realizado pelas mulheres em favor da emancipação feminina e da democratização do Estado nos últimos 45 anos. Essa é uma demonstração preciosa de sua capacidade política de reorganizar o Estado, a sociedade e suas próprias vidas. Como são os órgãos gestores de política para as mulheres? De acordo com a plataforma de Beijing, de 1995, assinada pelo governo brasileiro, o mecanismo institucional para a promoção das mulheres deve ser o organismo central de coordenação dessas políticas no interior dos governos. Sua principal missão é dar apoio à incorporação de uma perspectiva de igualdade entre homens e mulheres em todas as áreas políticas, nos diferentes níveis dos governos, podendo esses serem municipais, estaduais ou federal. A presença do feminismo no aparelho do Estado, por sua vez, desponta neste cenário com a incumbência de dar profundidade a essa perspectiva, exigindo a promoção da reparação das históricas desigualdades de gênero. No Brasil, os órgãos de política para as mulheres são estruturas do aparelho do Estado presentes desde a década de 1980 na União, nos Estados e nos municípios, como também nos três poderes e no Ministério Público, cujo objetivo principal é efetivar os direitos conquistados nas leis pelas mulheres. A sua simples existência é testemunho do reconhecimento do Estado e da sociedade de suas próprias responsabilidades para com a emancipação das populações femininas. Por conseguinte, a forma mais concreta e apropriada dos poderes assumirem essa tarefa é criando esses organismos especializados dotados de autonomia, recursos próprios, capacidade executiva efetiva e prestígio político. No campo do poder executivo, seja federal, estadual ou municipal, os organismos de políticas para as mulheres surgiram na administração pública direta. Posteriormente, temos alguns casos na indireta. Eles surgiram, ora, como órgão reitor, ora, como órgão especializado no interior de uma estrutura setorial. Como órgão reitor, ele cumpre com três funções estratégicas: articulação e coordenação geral da política de gênero; 2, assessoria direta em gênero à chefia do executivo; 3, execução de políticas específicas para as mulheres. Na condição de órgãos especializados, eles pertencem a uma estrutura setorial e executam, no interior da mesma, a política de gênero e ações especializadas dirigidas às mulheres. Os organismos de política para as mulheres são estruturas estratégicas, geralmente denominadas de ministérios, secretarias de Estado, subsecretarias, secretarias especiais, coordenadorias, superintendências, gerências ou diretorias, a depender de seu grau de autonomia no aparato do Estado. Com exceção dos termos ministérios e secretaria de Estado, as demais expressões elencadas acima servem também para nomear órgãos especializados no interior das instâncias setoriais. Os organismos especializados de política para as mulheres no espaço dos governos federal, estadual e municipal são muito heterogêneos. Umas são mais fortes, contam com recursos próprios e têm autonomia, a exemplo das secretarias de Estado. Outras, menos, como acontece com as coordenadorias, superintendências, etc. Enfim, eles são muito diferentes quanto às suas condições efetivas para coordenar e executar políticas públicas especializadas. Na sua grande maioria, estes órgãos foram criados recentemente, há cerca de 15 anos, e seu formato político-administrativo ainda depende da compreensão política do chefe ou da chefe do executivo sobre a sua importância para a democracia. Não obstante essa dificuldade, a existência dos organismos de política para as mulheres vem proporcionando às populações femininas vivências políticas coletivas importantes para a transformação das relações de gênero, a exemplo de 1. Construir articulação de gestores de política para as mulheres, ou seja, as mulheres juntas se articulam e discutem as políticas. 2. Promover cursos para aprofundar a compreensão das mulheres sobre política e sobre economia. 3. Valorizar o discurso qualificado voltado para a adoção do enfoque de gênero pelos diferentes poderes do Estado. E 4. Participar com outros poderes da construção de uma política nacional de enfrentamento da violência doméstica e sexista. Neste universo, a Secretaria Especial de Política para as Mulheres da Presidência da República desempenhou um papel de grande valor entre 2003 e 2016. No momento, transformada em Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e sob uma orientação comprometida com a subordinação das mulheres aos homens, perdeu a relação com o movimento de mulheres e a sua relevância para a democratização do país, funcionando no sentido contrário da motivação que lhe deu vida, ou seja, funcionando para desconstruir a liberdade e a autonomia das mulheres. Desta feita, entendendo que a vida acontece primordialmente nos municípios, insistimos na ideia de que as eleições de 2020 são as mais importantes para retomarmos na prática eleitoral o princípio constitucional da igualdade entre os sexos, lutando pela ampliação da representação política das mulheres. Dentre as experiências feitas no Brasil, a Secretaria da Mulher de Pernambuco sobre a égide do Partido Socialista Brasileiro e da perspectiva feminista, colocou-se como a mais importante referência de formulação, implantação e gestão de políticas públicas para todas as mulheres no nosso país. Não obstante a existência de falhas, dificuldades e ausência neste organismo, ora inerentes às dificuldades de condução de processos políticos socioadministrativos de transformação da cultura, ora vinculadas às inexperiências do próprio feminismo em gestão pública, as políticas para as mulheres, conduzidas pela Secretaria da Mulher, responderam a uma questão central da demanda das populações. Se dirigir a todas as mulheres e não apenas para as mulheres socioeconomicamente vulneráveis. Reputamos, então, os bons resultados alcançados pela gestão socialista de políticas públicas para as mulheres no estado de Pernambuco as seguintes características: compromisso de trabalhar no interior do estado com a perspectiva feminista de transformação sociopolítica das mulheres, autonomia financeiro-administrativa em relação aos demais órgãos do governo, inovação simultânea nas ações fins e nos procedimentos meios, diálogo permanente com o movimento de mulheres e, no seu interior, com o movimento feminista, e o acesso direto e ininterrupto da titular da pasta com o governante máximo do estado. Ao tomar a direção da autonomia, Pernambuco contribuiu de forma inequívoca com a mais importante das dimensões da gestão voltada para promover mudanças no status das populações femininas, historicamente desempoderadas pelo patriarcado, o que quer dizer estruturalmente dependentes, que é a autonomia do seu órgão gestor no interior do aparato do Estado. Isto porque, em Pernambuco, as políticas para as mulheres não estavam subordinadas a uma Secretaria de Assistência Social, de Direitos Humanos ou de Justiça. A Secretaria da Mulher nasceu empoderada por sua autonomia e por se constituir a partir da concepção das próprias mulheres sobre o lugar que elas queriam ocupar no mundo, ou seja, o de protagonista de seus destinos. Dessa maneira, Pernambuco diferenciava-se soberbamente do tipo de opção, até aquele então, adotada no momento de criação e implementação de um órgão voltado para as mulheres, que era o de colocá-lo na dependência de outras estruturas, que na maioria das vezes eram acríticas ao patriarcado. Observemos que, na prática, essa opção de Pernambuco correspondia, em termos das transformações das relações de gênero, à efetivação no interior do aparato do Estado da proposta feminista de autonomia para todas as mulheres. Na verdade, por trás do discurso da dificuldade de ampliação dos gastos públicos, com o qual os governantes de ambos os sexos justificam a não criação de um órgão autônomo, está a sua própria fidelidade ao patriarcado. Ou seja, ao criarem, com frequência, um pendurucalho sem força política e financeira para atuar e desprovido de autonomia e visibilidade para angariar os olhares da sociedade, os governantes reproduzem, no âmbito das funções de governo, a condição de subalternidade que as mulheres vivenciam na sociedade. Sim, o convencimento do governador Eduardo Campos quanto à importância da presença de um órgão específico, especializado e autônomo para tratar das questões de gênero no aparato do Estado, bem como a sua determinação de enfrentar a violência contra as mulheres com a mesma força que se dedicava ao enfrentamento da violência urbana, e ainda valorizar a instrução das futuras gerações sobre a necessidade de mudar as relações de gênero, foram primordiais para que Pernambuco viesse a ter uma política pública afirmativa para todas as mulheres, duradoura e não apenas ações para aquelas em situação de vulnerabilidade. Vejamos as palavras do próprio Eduardo Campos ao dar posse a uma feminista para conduzir a pasta de políticas públicas para as mulheres. Aspas para Eduardo. A primeira vez na história do Estado de Pernambuco, nós temos institucionalmente, no aparelho do Estado, um pensar da questão de gênero. Em Pernambuco, nós queremos a verdade sobre a mesa e a unidade de pernambucanos e pernambucanas no enfrentamento da violência. Nós estamos também apostando nas novas gerações. Na escola, onde temos 1 milhão de pernambucanos e pernambucanas, é o espaço que precisa discutir as questões de gênero. Enfim, podemos afirmar que as políticas públicas para as mulheres são a expressão mais acabada dos esforços feministas pela emancipação das populações femininas, enquanto a gestão dessa política é a construção mais refinada de promover a igualdade entre os sexos. Isto porque partem da sociedade civil organizada, incidem no Estado e na sociedade política.